Entrevista.
O Instituto Nacional de Câncer, o INCA, lançou neste mês as diretrizes para a vigilância do câncer relacionado ao trabalho. As diretrizes foram atualizadas e a lista contempla agora 50 tipos de câncer associados a exposições ocupacionais, organizada por agentes e fatores de risco. Para falar sobre esse assunto e entender direitinho, convidamos a advogada Juliana Mendonça. Ela é especialista em direito e processo do trabalho. Juliana, bom dia, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Senado.
Bom dia, obrigado pelo convite.
Juliana, eu fico aqui pensando num carteiro, num agricultor ou num vendedor que trabalha sob o sol. Quais são os principais impactos jurídicos das novas diretrizes de vigilância do câncer relacionado ao trabalho para empregadores e também para os trabalhadores?
Para esses trabalhadores, as novas diretrizes ampliam as possibilidades de reconhecimento do câncer de pele como doença ocupacional, especialmente nesse caso que você, nesses exemplos, que há uma exposição habitual e prolongada ao sol durante a jornada de trabalho. Nesse caso, a gente pode gerar, o reconhecimento da doença ocupacional, que é equivalente ao acidente de trabalho. E dentre essas, o reconhecimento da doença ocupacional, todas as consequências que o trabalhador pode vir a receber: uma indenização por danos morais, materiais, pensão mensal, no caso de incapacidade parcial ou permanente, a empresa é obrigada à emissão de CAT, comunicação de assistente de trabalho, esse trabalhador vai garantir uma estabilidade provisória, então gera todas essas consequências.
Essa lista, ela foi enxugada, Ela contempla agora 50 tipos de câncer, mas houve aí um enxugamento. De que forma as empresas devem se adequar às novas exigências? Eu falo para prevenir passivos trabalhistas ligados à exposição, agentes cancerígenos e esse tipo de coisa.
Então, são várias situações diferentes, Cada câncer pode ter um agente que leva ele a aparecer ou gerar uma concausa, que mesmo que a pessoa tenha uma predisposição, isso possa vir a trazer ou aumentar o risco da doença. Mas puxando o gancho do que você já havia inicialmente trazido, como a exposição solar, o câncer de pele, no caso de trabalhadores rurais e carteiros, pessoas que trabalham mesmo exposto ao sol, é importante que as empresas, elas vão precisar incorporar, nesse caso, a exposição solar como risco ocupacional, que é gerenciado, e não como uma condição natural de trabalho externo. O que que ele vai precisar fazer? Incluir a radiação solar no PGR, que é um programa de gerenciamento de risco, a monitoração, a monitoramento da exposição ocupacional, fornecimento gratuito dos equipamentos de proteção individuais, como protetor solar, equipamentos com proteção UV, chapéus, manga, roupa com manga longa, bonés que tampam o ouvido e o pescoço, que é chamada touca árabe, óculos apropriados. Também é importante fazer criações de locais de sombra e pausas térmicas para esses trabalhadores, organizar a jornada de trabalho desses trabalhadores para evitar o pico de radiação solar, que isso é plenamente previsível através de aplicativos de celulares e etc. Campanhas educativas, exames dermatológicos periódicos, além do registro documental rigoroso das medidas adotadas.
E como essas novas regras podem influenciar o reconhecimento do nexo causal entre a atividade laboral e o câncer em ações trabalhistas e previdenciárias, Juliana?
Essas novas diretrizes, elas fortalecem o nexo causal, entre a atividade e a doença. Isso pode impactar nas ações trabalhistas diretamente as perícias médicas e ambientais, especialmente quando o trabalhador exerceu aquela atividade por muitos anos, esteve submetido àquelas condições sem a proteção adequada, desenvolveu o câncer em atividades típicas do que o câncer com o nexo causal da doença, né? A atividade dele, que ele estava exposto, trouxe a exposição nas áreas corporais características, e que ele não possuía histórico relevante de exposição fora do ambiente de trabalho. Isso já vai gerar, sim, uma condição muito característica para o enquadramento desse nexo causal.
Ok, então, Juliana, muito obrigado pela sua entrevista aqui à Rádio Senado e até uma próxima oportunidade.
Obrigada e até mais, uma excelente semana.